Salve galera, o tema do vídeo de hoje é: Bolsonaro vai para o segundo turno? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, muita gente está se perguntando, né, como é que vai ser a eleição desse ano, a eleição de 2022. Bolsonaro vai para o segundo turno? Bolsonaro vai ser derrotado? E eu acho que a gente tem que colocar algumas questões para esse debate. Primeira coisa, ninguém é vidente, né? Assim, só a mãe de Ná, mas a mãe de Ná morreu. É, a grande dúvida é saber se a mãe de Ná sabia que ela ia morrer quando ela morreu. Né? Ninguém dá para prever com certeza o que é que vai acontecer. Dá para você fazer análise de conjuntura que vão captar tendências, padrões, processo histórico, né? Antecedentes históricos que dá para você projetar cenários, imaginar cenários. Né? Mesmo assim, com muito cuidado, considerando que a conjuntura brasileira ela deu uma acelerada e ela tem um nível de dinamicidade de acontecimentos muito maior. Só para dar um exemplo, eu estava conversando isso outro dia desse com o Landi e com a Giovanna, quando eu estava lá em São Paulo um tempo atrás. Aqui em Recife, velho, até 2013, não tinha ato no centro da cidade todo mês, por exemplo. Então, assim, não era certo que ia ter um ato todo mês. E a tendência era os atos ter em média 400, 500 pessoas. Pô, 500 pessoas era muito, inclusive. Tipo, 400, 200, 300 pessoas. Pós junho de 2013, é muito difícil você puxar pela memória algum momento que se ficou 2 meses sem ter um ato de rua. Seja da direita, seja da esquerda, né? Da direita até 2017, 2018. Depois de 2018, os atos de direita entraram em refluxo. Mas assim, é muito difícil você puxar pela cabeça, meu irmão, passou 2 meses e não teve um ato de rua. E passou a ser normal o padrão de um ato passar para 10 mil pessoas. Tanto foi assim que recentemente teve o ato do 8 de março. Eu acho que no ato 8 de março deu umas 8, 9 mil pessoas. E aí eu digo, acho de olho, porque eu não li matérias depois para ver estimativa de número. Mas assim, no meu olho, para quem tava lá no ato, eu acho que deu umas 8, 9 mil pessoas. E aí depois conversando com a galera, que a gente foi tomar uma cerveja depois do ato, trocar ideia, debater e tal. Porra, é impressionante como a galera fala assim, ah, o ato não foi tão grande, o ato foi pequeno. Porra, um ato em Recife de 8, 9 mil pessoas é considerado um ato pequeno. Porra, em 2011, 2010, 2013, pô, um ato com 9 mil pessoas, pô, bombamos, deu muito certo, e por aí vai. E nessa conversa que eu tive com o Landi e com a Giovanna, aí eu lembro que a Giovanna falou assim, meu irmão, a galera assimilou como normal um ato na Paulista com 50 mil pessoas, né? Então hoje em dia, tipo assim, ah, teve um ato na Paulista com 50 mil pessoas, é isso, assim, pá. Sendo que alguns anos atrás, tipo, não era, ato na Paulista bombou, deu certo, pô, deu 1 mil pessoas, pô, que massa. Pô, deu 10 mil pessoas, caramba, botamos pra fuder, a revolução é amanhã, não sabe? Assim, o nível de coisas, de acontecimento, de dinâmica, de movimento de massas, ao ponto de que hoje, se a gente colocar 500 mil pessoas na rua, no Brasil, a burguesia brasileira pode mais ou menos ignorar, porque 500 mil pessoas na rua já virou uma coisa meio que normal, meio que parte do cenário, da paisagem política. Ou seja, o cenário político brasileiro está muito mais acelerado, é muito mais coisa acontecendo, é muito mais dinâmica, coisas que antes não eram tão normais. Uma marcha para Brasília gigantesca, 500 mil pessoas na rua, 50 mil pessoas na Paulista passaram a ser normais. Essa é a primeira coisa. Então, fazer qualquer previsão assim, dentro dessa conjuntura é muito difícil, assim, sabe? Mas tem alguns elementos. Primeiro, desde que a reeleição foi instituída, ninguém perdeu a reeleição. A tendência em prefeituras grandes, governo do estado e presidência, é você tá lá, você se reelege, velho. Na prática, quem fala isso, inclusive, é até o Ciro Gomes. É como se a reeleição fosse um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. É muito raro o caso do Haddad, por exemplo, em 2016, em que o Haddad perdeu a reeleição, perdeu em todas as urnas em São Paulo pro João Dória. Tipo assim, isso é um caso excepcional. A tendência é todo mundo que tá no governo, e aí eu falo prefeitura grande, porque prefeitura do interior é outra dinâmica, outra coisa, enfim. Mas assim, a tendência é todo mundo que tá no governo se reeleger, pô. FHC se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma se reelegeu, tá ligado? Aí você fala, ah, o Temer não se reelegeu. Mas não foi o governo Temer, né? Era o governo Dilma. Aí teve o golpe, pá, o Temer assumiu. Bem, é outra configuração. Né? O Temer, inclusive, a função dele naquele momento histórico era um governo que não ia tentar a reeleição mesmo e ia aplicar todo qualquer pacote de maldades e foda-se, porque é isso, o Temer não liga para a popularidade, a questão era outra. Então, veja, a tendência do governo é se reeleger. Isso por quê? Porque, meu irmão, quando você tem a máquina na mão, você tem uma série de benefícios. Primeiro, você pode turbinar de obras, de investimento, de propaganda institucional. Você pode fazer várias coisas, por exemplo, inaugurar obra, que é uma que faz em eleição no Brasil, né? Inaugurar obra, trecho de obra, soltar programas, soltar verbas. Você pode, inclusive, ameaçar de maneira aberta ou velada a continuidade do interesse econômico de um exército de cargos comissionados. Que todo governo estadual, municipal e federal, em maior ou menor medida, tem. Você pode ameaçar, por exemplo, uma série de interesses, de continuidades de programas e por aí vai dizer assim, ó, bicho, se eu não ganhar, isso não vai continuar, vamos pra rua, preciso ganhar e por aí vai. Ou seja, quando você tem a máquina na mão, você tem muito mais instrumentos de campanha do que só sendo um candidato com um partido político, com coligação de partidos para fazer campanha. Né? Então, não que eu acho que Bolsonaro vá fazer isso. Eu não acho que vai. Eu não acho que vai. Mas, por exemplo, o Bolsonaro poderia, numa canetada, soltar um grande programa de reativação de obras públicas paradas para gerar emprego e anunciar um programa de geração de 1 milhão de empregos via construção civil. Isso daria uma popularidade gigantesca para ele. Não acho que vai fazer algo nesse sentido. Mas, por exemplo, é uma possibilidade do governo federal. Assim como o Bolsonaro tem sim capacidade, confrontando interesses do mercado financeiro, confrontando interesses do latifúndio, dos grandes importadores de combustível, baixar o preço da gasolina, com uma decisão soberana da presidência. Não acho que vai também. Percebe? É isso. Não acho que vai. Mas existe uma capacidade institucional para fazer isso. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o governador Paulo Câmara prometeu em 2014 pagar o piso nacional para os professores. Ficou de 2014 até agora sem pagar o piso para os professores. Chegou em ano de eleição, o PSB está em baixa, querem fazer o candidato Danilo Cabral, né, a sucessão. Esse ano o governador Paulo Câmara anunciou o aumento de 33% para os professores. Percebe? Então assim, quando você é... E aí, veja, o Paulo Câmara não é candidato, evidentemente, mas ele quer fazer a sucessão do PSB, né? Então ele quer colocar isso pro PSB. E na propaganda do Danilo Cabral, não tenha dúvida que vai aparecer o PSB paga o piso nacional dos professores, só esse ano, 2022, foi 33% de aumento e por aí vai. Então quando você tá no governo, você tem capacidade de chegar no ano da eleição, você fazer uma graça assim. Você passa 7 anos sem pagar o piso nacional dos professores, chega no ano de eleição, você anuncia um mega aumento para pagar o piso, e aí na propaganda você fica batendo em outdoor, em propaganda na televisão, em propaganda no rádio, que Pernambuco é um dos 10 estados brasileiros que paga o piso nacional de maneira certinha, papapá. É isso, é mente, tá ligado? É isso, ou seja, a gente não pode nunca subestimar alguém que tem um aparato governamental na mão. É sempre o adversário favorito. Sempre. Salvo as exceções, como foi a derrota de Haddad, mas é isso. Foi uma exceção que confirma a regra. A segunda coisa que eu vejo poucas pessoas considerando é qual a posição do imperialismo nessa eleição. Qual é a posição do governo dos Estados Unidos, da embaixada de Washington? Porque eu venho falando há muito tempo que, por exemplo, na eleição de 2018, claramente o governo, aliás, o Bolsonaro, foi apoiado pelo governo dos Estados Unidos. As redes sociais ligadas ao governo dos Estados Unidos, Facebook, Google, YouTube, promoveram Bolsonaro. Bolsonaro chegou um momento que o Bolsonaro foi abraçado pela Embaixada de Washington e pelo governo de Israel também, via inclusive a ação do serviço secreto de Israel, Mossad e empresas de Israel, foi promovido Bolsonaro. Qual é a posição, qual é o nível, por exemplo, de influência do governo dos Estados Unidos, dos serviços secretos de outros países nessa eleição brasileira. Existia uma expectativa de que com a eleição do Biden, o governo dos Estados Unidos ia tirar o apoio ao Bolsonaro e ia fazer uma pressão gigantesca no governo brasileiro. Isso não aconteceu. Aliás, existia uma expectativa por parte de pessoas totalmente equivocadas, que eu sempre disse que isso não aconteceria, inclusive. Por exemplo, qual vai ser o nível de investimento, de ação nos bastidores do governo dos Estados Unidos, da CIA, da NSA, e o comportamento das redes sociais ligadas ao governo dos Estados Unidos nessa eleição? É certo que não vão apoiar Bolsonaro? Assim, eu não consigo ver isso como certo. Percebe? Isso pra mim tá em aberto qual vai ser o candidato deles. Porque tem muitas possibilidades ainda. Eu não sou daqueles que acha que já foi descartado a decolagem de uma terceira via da burguesia. Eu acho que isso tá em aberto ainda. Percebe? Então, assim, isso não é certo. Assim como não é certo também o papel das Forças Armadas nas eleições. Gente, esqueceram os milico. Vocês repararam que ninguém fala mais dos militares? Qual vai ser o papel dos militares que tem mais de 5 mil cargos no governo Bolsonaro? Como é que os quartéis vão se comportar? Como é que os generais vão se comportar? Os quartéis vão ser base de propaganda eleitoral? Se sim, para que candidato? Para Bolsonaro, já está registrado que existe uma tendência maior, aliás, existe uma tendência de recorde do número de militares candidatos nessa eleição. Qual vai ser o comportamento desse conjunto de oficialado? Vão fechar com Bolsonaro? Vão fechar com Sérgio Moro? Sabe, isso também está em debate. Isso vai ter uma influência muito grande nas eleições. Não tanto na porcentagem de votos, mas no clima político da eleição. Porque já pensou, por exemplo, se os generais adotam uma política de abrir abertamente os quartéis para proselitismo político de Bolsonaro e usar a estrutura militar para, por exemplo, ameaçar militantes de esquerda, gente de esquerda que está fazendo campanha para candidatos antibolsonaristas? Qual a influência disso no clima da campanha, por exemplo? Isso também é um elemento a se considerar. Tem um quarto elemento também, que é a posição da burguesia, né? Tem gente que dá como certo uma operação de generalidade política, colocar Alckmin na vice igual ter apoio do mercado porque está sinalizando ao centro. Veja, isso é falso, viu? Porque, primeiro, a tendência hoje da burguesia brasileira é manter um padrão de acumulação e de dominação política que não comporta o mínimo de concessões materiais à classe trabalhadora. Não é que o lulismo seja revolucionário. Não é que o lulismo tenha feito alguma reforma. O lulismo não promoveu nenhuma reforma estruturante no Brasil. Mas é da própria natureza do lulismo políticas para melhorar relativamente as condições materiais da classe trabalhadora. Valorização do salário mínimo, políticas sociais, geração de emprego, por aí vai. Hoje, a burguesia brasileira está comprometida com um padrão de acumulação e um padrão de regulamentação institucional dessa acumulação capitalista que não permite o mínimo do que é o lulismo, que na prática é o mínimo para a classe trabalhadora. Então, assim, o ex-presidente Lula fala que vai acabar com a dolarização do preço dos combustíveis e vai acabar com o PPI na Petrobras. Veja, gente, isso é mínimo? É mínimo. Porque isso, por exemplo, não é reverter nenhuma privatização, isso não é derrubar a contra-reforma trabalhista, isso não é tomar de volta a BR distribuidora, nem nada disso. Suave, tranquilo. Agora, ao mesmo tempo, acabar com o PPI, acabar com essa política de dolarização dos preços dos combustíveis e atrelar o preço da gasolina, do diesel, ao custo do mercado internacional de petróleo, sabe o que é que significa? Significa tirar a burra de dinheiro, a fonte de dinheiro gigantesca dos importadores de combustível, do setor sucroalcooleiro, que ganha muito, inclusive com o PPI também, os latifundiários da cana-de-açúcar, os usineiros e por aí vai, vários setores do latifúndio. Significa mexer diretamente no lucro exorbitante dos acionistas privados da Petrobras, tanto nacionais quanto estrangeiros, que estão diretamente ligados a fundos de investimentos, a outros grupos econômicos, a bancos, a empresas, a grandes grupos do varejo, por aí vai. Então, por exemplo, só isso é uma briga gigantesca. E é bem pouco. Entende? Veja, a briga para acabar com o PPI é gigantesca. Mas é pouco frente a uma política minimamente desenvolvimentista. Então, assim, Não importa se o Alckmin é vice. Se o Lula manter um compromisso mesmo, assim, mesmo, mesmo, sério. Por exemplo, acabar só com o PPI. Isso já vai fazer com que o Lula não tenha apoio de um largo setor da burguesia. Ainda que ele se proponha, ele, Lula, a ser o candidato da burguesia. Porque o Lula é isso, né, gente? Vamos lá, né? Lula é o candidato que se orgulhava de no seu governo os bancos nunca ganharam tanto. Lula tem um vídeo, pô, ele dizendo que a Dilma tem formação teórica sólida e que ele é um liberal. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Então, assim, qual vai ser o comportamento dessas frações da burguesia? Quem eles vão apoiar? Isso também está em aberto. E ainda tem um outro elemento, veja, o cenário político brasileiro e eleitoral, ele tende a se mover por ondas. Então, Cauê, que é um cara mais velho, vários cabelos brancos, Cauê viu mais ondas do que eu, né? Tinha uma onda anti-ditadura, quando veio a crise econômica, a famosa crise do milagre econômico. E aí, meu amigo, o PMDB ganhou todo tipo de eleição, que era onda anti-ditadura, meu velho. Foda-se. É, ditadura, quem é o maior símbolo contra ditadura? O PMDB. O PMDB ganha toda a eleição. Aí depois, a inflação é o grande problema. E aí o Plano Real consegue baixar, sem entrar no mérito de como, consegue baixar a inflação. E aí é a onda contra a inflação. Quem é o cara que assume a personificação da figura contra a inflação? FHC consegue assumir esse lugar. Né? Inclusive, isso é até engraçado, né? Porque parece que o Plano Real foi feito no governo FHC, mas na verdade o Plano Real foi feito no governo Itamar Franco. Né? FHC estava lá. Trabalhava pro Itamar, enfim, depois saiu, fez ser candidato e tal. Mas enfim, o FHC personifica isso. O PSDB ganha tudo, junto com o PFL, depois virou o DEM, ganha tudo. Meu irmão, o FHC ganhou duas eleições no primeiro turno com base em Plano Real, porra. E foi engraçado, porque na segunda eleição que o FHC disputou, não tinha porra nenhuma. A campanha do FHC é a manutenção do real. Se eu perder, o real vai acabar. O real, o real, o real. Pô. Sendo que no segundo governo FHC, o Brasil fudido, na merda, desemprego explodindo, fome pra caramba, 500 crianças morrendo de desnutrição infantil todo dia no Brasil e por aí vai. Aí era uma onda anti-FHC, anti-privatização e pró-emprego, pró-políticas industriais, geração de emprego, de renda. Irmão, você pega os votos no primeiro turno de Lula, de Ciro, de garotinho e por aí vai, você vai ver que foi quase 70% do povo no primeiro turno votou em candidatos contra a FHC. Percebe isso? Quase 70% do povo foi um candidato contra a FHC, pô. Foi a onda anti-FHC. Percebe? Aí depois veio a onda antipetista. Pá, não sei o quê, Bolsonaro ganhou tudo. Todo mundo que colocou o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. Pô, foi impressionante. Agora, gente, é a onda anti-Bolsonaro, viu? E aí, qual é a questão? Quanto mais os candidatos anti-Bolsonaro personificarem a antítese de Bolsonaro, personificarem emprego, combate à fome, valorização de direitos trabalhistas, fim da contra-reforma trabalhista, política de segurança alimentar, soberania nacional, fortalecimento da Petrobras, contra os entreguistas, baixar o preço dos combustíveis, baixar o custo de vida, voltar com política de moradia, de política habitacional, melhorar a saúde, não sei o quê, defesa do SUS, mais chance tem de capturar essa onda anti-Bolsonaro e ter melhores resultados eleitorais. Fazer sinalizações ao mercado, como o Lula está fazendo, não gera maior força eleitoral. Aí tem gente que fala assim: ah, Jones, porque a ideia do Lula não é ganhar voto com Alckmin, é governar. Mas veja, para governar tem que ganhar a eleição. E aí, deixando claro, meu candidato no primeiro turno é Sofia Manzano, do PCB. É a pré-candidata do PCB à presidência. Mas para quem quer votar no Lula? Veja, para governar tem que primeiro ganhar. E sinalizar o centro com Alckmin não ajuda em nada. Tem um colega que eu acompanho, que é um cara estudioso, militante, que é o Samuel Braun. Meu irmão, o Samuel é um cientista político muito foda e ele vem sempre debatendo essa questão de política eleitoral, de estratégia, de comunicação, tal. E ele deu uma entrevista muito longa, entrevista, se você colocar em páginas no Word, dá umas 14 páginas. Mas, velho, Vale muito a pena, é sério. Por favor, velho, leia essa entrevista. Samuel analisando o cenário eleitoral e o Samuel dizendo por que, na conjuntura atual do Brasil, quanto mais você polarizar o discurso à esquerda, no sentido de polarizar o discurso falando de emprego, falando de renda, falando de direitos trabalhistas, falando de soberania nacional, falando de empresas públicas, de fortalecer serviços públicos, mais você vai ter um potencial eleitoral. Claro, aí algum desonesto pode dizer assim: ah, então porque o PCB não está liderando a corrida eleitoral? É porque não é só o discurso, né? O discurso e ter capacidade de milhões ouvirem o discurso. É porque ter o discurso certo do ponto de vista eleitoral e não ter capacidade de milhões ouvirem não vai fazer com que você tenha, evidentemente, o melhor percentual nas pesquisas. O Samuel faz essa análise que é muito boa. Então veja, o que que pode fazer o Bolsonaro chegar no segundo turno? Primeiro, se Bolsonaro consegue cimentar o apoio de boa parte do partido fardado, não esqueçam dos milicos. Segundo, se uma candidatura da terceira via, da mal chamada terceira via burguesa, realmente não decolar, e aí veja, tem muita gente que fala que o Sérgio Moro tá na boca de desistir da candidatura para ser candidato a deputado federal ou senador. Se o Sérgio Moro realmente desistir, boa parte dos votos do Sérgio Moro migram pro Bolsonaro. Vão, gente, não se iludam não, viu? Achando que vai pra Ciro, que vai pra não sei quem. É isso. Se um candidato à terceira via não vingar, e foi isso. Se a política da Embaixada de Washington, porque não esqueçam da Embaixada de Washington, que é um fator determinante na política, inclusive na política eleitoral dos países da América Latina, for de apoiar uma reeleição de Bolsonaro, e aí mexer os seus instrumentos, entre eles as próprias redes sociais. Se o governo Bolsonaro conseguir manter apoio de largos setores da burguesia, está diretamente associado à possibilidade de não decolar uma terceira via, e se o candidato mais competitivo hoje contra Bolsonaro, que é o Lula, ficar com esse discurso moderado, de agradar mercado, de não polarizar, especialmente no âmbito econômico, que hoje o ponto mais fraco do bolsonarismo é o debate econômico sobre fome, sobre emprego, sobre custo de vida, sobre preço do gás de cozinha, da luz elétrica, do transporte público e por aí vai. Aliado a isso, tem alguns outros fatores, né? Que é, por exemplo, o Ciro Gomes... Ciro Gomes é conterrâneo de Cauê. Eles são do Ceará, eles se entendem. Inclusive, Cauê já bebeu junto com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele tá há muito tempo tentando pegar os eleitores arrependidos de Bolsonaro, né? E aí, volta e meia, faz uma graça pra direita, faz um aceno, papapá. O João Santana tá lá orientando o Ciro. Até agora, isso não deu resultado, viu, gente? E você que é cirista vai ficar puto comigo, pá. Você vai dizer assim: ah, eu conheço um vizinho. Conheço um vizinho que gostou do discurso Ciro, votou em Bolsonaro e vai votar no Ciro. Gente, conhecer você pode conhecer. Agora, fenômeno de massa é na casa dos milhares, dos milhões. Eu conheço gente, inclusive eu recebo mensagem no Instagram, que fala que vai votar de novo no Bolsonaro e que diz que gosta de mim, que tá pensando em votar em mim. Aí eu chego, debato, falo: oh, pô, não é assim, pô, tá errado. Mas na cabeça da galera, de algumas pessoas, né, isso não aconteceu com milhares de pessoas, mas na cabeça de algumas poucas pessoas, a Bolsonaro é contra tudo que tá aí, Bolsonaro é contra os corruptos, os ladrões, e Jones é contra os ricos, que são quem financia os corruptos. É como se fossem dois antissistêmicos. Eu não posso dizer que isso é um fenômeno de massas, porque chegou 10, 15 pessoas falando isso comigo no Instagram. Você pode até conhecer algumas pessoas em que a estratégia de comunicação do Ciro deu certo. Mas ela não deu certo para milhões de pessoas, por exemplo, as massas. Porque se tivesse dado certo, isso teria se refletido nas pesquisas. Se o Ciro continuar não cativando votos de bolsonaristas arrependidos, isso também vai ter impacto na campanha. Aliado a tudo isso, tem uma questão de plano de fundo, que é a própria concepção do que é um ano eleitoral. Veja, a maioria da esquerda brasileira, ela tem alergia das ruas e tem alergia da luta de massas, né? Em ano eleitoral, os caras não querem lutar. Os caras querem fazer campanha, eu ando com chave e tal. Ano passado, desmobilizaram os atos de rua. E não só desmobilizaram, como várias figuras não foram agentes de chamar as ruas, de esquentar as ruas e por aí vai. Veja, se a gente fazer do ano 2022, e veja, eu sou pré-candidato ao governo de Pernambuco. Isso não nega o fato de eu, enquanto militante comunista, estou falando isso desde o final do ano passado. Se a gente não agitar as ruas, se a gente não politizar, se a gente não chamar atividades de massa, se a gente não fazer ações de massa, fazer de 2022 só um ano eleitoral, esse é o melhor cenário para Bolsonaro. O melhor cenário para Bolsonaro é que o dia a dia da classe trabalhadora, as críticas ao governo, cheguem só via Jornal Nacional. Porque ali tá tudo em casa, tá ligado? O Jornal Nacional concorda com o programa do Paulo Guedes. O Jornal Nacional vai chegar, Dona Maria vai chegar em casa à noite do trabalho, vai ligar a televisão, vai ver o Jornal Nacional vai dizer que a gasolina tá cara por causa da guerra na Ucrânia. Não vai falar que é o PPI. Não vai falar da privatização da BR distribuidora. Não vai falar do desmonte das refinarias. Não vai falar da privatização da refinaria Lindolfo Alves na Bahia. Não vai falar nada disso. Vai falar, é a guerra na Ucrânia. Cresceu o preço do barril do petróleo e se impactou no Brasil. Foda. Não tem o que fazer. Sabe? Se você não tem um grande protesto de massa, panfletagem nos metrôs, nos terminais de ônibus, debate, diálogo, assunto pautado pelas ruas, pelos movimentos populares, pelos sindicatos, assembleias, debates e tal, não sei o quê, esse é o melhor cenário para Bolsonaro. Porque a crítica a Bolsonaro vai ficar, defende tortura, fala errado, gosta do Putin, é escroto, falou mal de homossexual, falou que vacina contra o Covid gera HIV, por aí vai. E aí, veja, a repercussão desses fatos tiram votos fundamentalmente de Bolsonaro em setores das camadas médias que tendencialmente já não votam nele, em alguns setores mais instruídos e com educação formal melhor da classe trabalhadora. Mas o grosso do povão brasileiro, dos trabalhadores mais precarizados desse país, isso não tira voto. Percebe? O que é que tira voto? É deixar claro que o projeto econômico do governo Bolsonaro é responsável pelo aumento da fome. É deixar claro que o projeto econômico iniciado ali com Michel Temer, do PPI, a política do PPI mantida pelo Bolsonaro, explicar o que é o PPI, gera a explosão no preço do gás de cozinha, e Dona Maria não consegue mais comprar o gás de cozinha. O que é que tira voto? É deixar claro para a classe trabalhadora que o teto de gastos é uma safadeza para não investir dinheiro na saúde, na educação, na cultura, e por causa disso o hospital tá pior, e por causa disso tem menos bolsa na universidade, e fulania, Grace Kelly, filha de seu João, pedreiro, não tem bolsa na universidade por causa do teto de gastos. E quem defende o teto de gastos é contra a bolsa para Grace Kelly, que quer ser doutora e não consegue. E seu João, que é pedreiro, está desempregado também por causa do teto de gastos, porque não tem mais investimento público. Sabe? A lógica é assim. A mídia burguesa não vai fazer isso. Então, assim, a população que não é organizada, não é politicamente organizada, nos partidos, nos sindicatos, no MST, no MTST, por aí vai, não sei o quê, lá, 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 lá. Ela vai ter acesso a isso se tiver movimentação de rua, se tiver dinâmica de massa, se tiver atuação de massa. Se não, bicho, é isso, vai ser Jornal Nacional, a conversa com os vizinhos, os papos da igreja e as correntes zap. Tá ligado? Então, assim, o melhor cenário para Bolsonaro, o melhor cenário para ele ir para o segundo turno e o melhor cenário, inclusive, para ele ter chance de se reeleger é fazer 2022 só um ano eleitoral, só um ano de conchavo safado, conversa de gabinete, e esperar a eleição chegar. Aí, recentemente, Bolsonaro recuperou um pouquinho a popularidade. Aí apareceu algumas postagens no Twitter, ao meu ver, muito equivocadas, que diziam o seguinte... Ó, Bolsonaro cresceu e reduziu a diferença pra Lula. É a hora de todo mundo votar em Lula. Aí teve um cabra que chegou pra mim e falou assim, mas Jones, por que tu vai votar em candidato do PCB? Bolsonaro cresceu, tem todo mundo votar em Lula. Falei, bicho, vamos lá. Por que Bolsonaro cresceu? Tá ligado? Opa, eu vou dizer porque Bolsonaro cresceu. Bolsonaro cresceu porque depois que acabou a CPI da Covid e depois que acabou os atos de rua, quem pauta grande parte da consciência média da população que não é militante, que não está inserida em dinâmica de militância, que não participa de ações moradoras, lá, 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 é a grande mídia e a dinâmica organizativa, o tecido organizativo tradicional, igrejas, vizinho, conversa de bar, não sei o que e tal. Todas as vezes que o que pautou a opinião média da população foi isso, sem um grande fato político, como a CPI da Covid, que coincidiu com grandes tragédias de apelo nacional, como a morte do ator Paulo Gustavo ou os atos de rua, a popularidade de Bolsonaro ou esteve estável, ou caiu pouco, ou cresceu, pô. Gente, eu chamo a atenção disso há muito tempo. O período em que a popularidade de Bolsonaro caiu mais rapidamente foi o período dos atos de rua. Do ano passado. Pode pegar o infográfico do Ibope, da Folha, do Datapoder. Foi o período dos atos de rua. Claro, combinado com outras coisas. Tinha a CPI da Covid, tinha, como eu falei, a morte do Paulo Ricardo, a morte... Paulo Ricardo é foda. Matei o Paulo Ricardo, RPM, porra. Teve a morte do Paulo Gustavo, teve a morte do Tarcísio Meira, enfim, atores muito queridos, muito conhecidos por milhões de brasileiros. Para além de vários outros fatores, foi o momento em que a população mais ampla pegou a sensação do debate, que não aparece no Jornal Nacional, percebe? Então, assim, você está preocupado de verdade com a possibilidade de Bolsonaro ir para o segundo turno? Porque, assim, gente, olha, do ponto de vista eleitoral, o ideal seria Bolsonaro não ir para o segundo turno. Até, inclusive, para consolidar, do ponto de vista político-cultural, uma vitória maior sobre o bolsonarismo. Bolsonaro ir para o segundo turno já é um problema, porque tem gente que acha que um eventual segundo turno entre Bolsonaro e outro candidato, vai todo mundo votar no outro candidato porque Bolsonaro é fascista. Isso é falso, viu? Vocês já caíram nesse erro em 2018. Não caia nele de novo. Não espere que, ah, não, porra, no eventual segundo turno agora com Bolsonaro contra qualquer outro, vamos votar em qualquer outro. Gente, acordem pra vida, viu? Isso não é certeza, não. Tá ligado? Acordem pra vida. Se Bolsonaro chegar no segundo turno, se ele ganhar, é uma tragédia, né? Assim, inclusive, eu vou nem falar nesse vídeo, mas assim, se Bolsonaro se reelege, é uma tragédia. Tragédia gigantesca. Então, veja, você está preocupado de verdade com isso? Meu irmão, trabalhe para construir um processo político de politização e de movimento de massas para fazer com que seu Zé e Dona Maria, que não estão organizados, que não são, vou usar uma palavra que eu odeio, da bolha da esquerda, tenham acessos a debates que eles normalmente não teriam e que não formem sua visão do que é o governo do Bolsonaro e do que é o momento político do Brasil a partir do Jornal Nacional ou do que o pastor fala da igreja. Porque se depender só dessas mediações tradicionais e da própria campanha eleitoral, como eu já disse, é o melhor cenário possível para Jair fascista Bolsonaro. Então a gente tem uma escolha. Fazer 2022 um ano realmente de luta, um ano de mobilização, um ano de ação, um ano de construção política para derrotar o bolsonarismo, que é a expressão do neofascismo brasileiro, e o liberalismo econômico, para realmente criar as bases de um processo de reconstrução de direitos e de parar a ofensiva burguesa, ou então a gente faz de um ano meramente eleitoral. E fazendo de 2022 um ano meramente eleitoral, as chances de uma reeleição de Bolsonaro são grandes. As chances de Bolsonaro ir para o segundo turno são maiores ainda. Essa é a escolha que está dada. Essa é a escolha que a gente tem que fazer. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar para geral, olhar os cursos de classe esquerda, camisas da Bolivariana, nossa lista aqui de transmissão no Telegram, que tem todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.